Amém. É o propósito divino e chegando o tempo do fim, né, nós venhamos a pregar o evangelho do reino, como diz em Mateus 24. Cremos que 24:14, cremos que o Senhor deixou em aberto para que no fim do tempo, ele quer levantar um testemunho através da igreja, através da pregação em testemunho, pregação do evangelho do reino. Porque os discípulos fizeram a pergunta ao Senhor Jesus quando ele disse que aquele templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E será que nos lembra isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, essa forma de religião que tem que ter uma estrutura fenomenal, terrena, visível, será destruída para a chegada do reino de Deus. Quando nós olhamos em Daniel, diz a palavra que aqueles reinos que estavam sobre a face da terra, que hoje nós vemos que existe também um tipo de um reino religioso imperando sobre a face da terra. E ali Daniel diz que viu uma pedra rolando e destruindo todos os reinos, todos aqueles impérios. E essa pedra é a pedra do reino de Deus, é a pedra fundamental que é Jesus Cristo. E Jesus fala a mesma coisa, que aquele templo seria demolido, porque a palavra do reino, a palavra proferida pela boca do Senhor, é exatamente isto. A destruição daquilo que se levanta em preeminência neste mundo vai ser mostrado através do Senhor Jesus que a preeminência pertence a Deus, pertence ao reino de Deus. Então, eles perguntam daí, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja duas coisas, a vinda e o fim do mundo. Então, próximo da vinda do Senhor, terá que haver alguém como João Batista, que foi o precursor do Messias, como o Ricardo falou, terá que haver um testemunho precursor antecedendo a volta do Senhor e o fim de todas as coisas. No verso 14, Jesus responde a pergunta feita pelos discípulos no versículo 3. Ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Tudo isso mostra o triunfo da cruz sobre Satanás, o triunfo de Jesus, o triunfo do reino de Deus sobre Satanás. Então nós vemos que o Senhor quer chamar-nos para estas últimas horas, está nos chamando, despertando nosso coração para esse testemunho. Nós não podemos ser como varas secas que não produza fruto para Deus. O Senhor disse que iria tirar o reino daquela nação que não deu fruto e daria a uma outra nação que desse os seus frutos. Então, essa nação é a igreja, porque segundo... Claro que Israel ainda será um foco de Deus, mas, no momento, a igreja não pode titubear e Deus venha passar o testemunho para a mão de Israel. Não, é a igreja. Nós devemos responder esta chamada de Deus, né? Jesus enviou o Espírito Santo para que nós fôssemos testemunhas em toda a terra, sermos testemunhas. Então, nós precisamos realmente saber que se nós formos testemunhar, já recebemos o Espírito Santo, agora a necessidade de realmente ser revestido com o Espírito Santo para uma obra. E essa obra é a obra do testemunho, né? Que o Senhor possa contar conosco nesse testemunho. Então virá o fim. Eu creio num grande reavivamento antes do fim, porque só desta maneira a igreja estará cumprindo a vontade de Deus, quando no coração dela, como disse o Ricardo, arder de fervor por Cristo, então nós anunciaremos o evangelho do reino, anunciaremos a Cristo. Então, eu quero ver aqui duas partes aqui no capítulo 15 de João, onde diz, vamos ler versículos 5, 6 e 8. O versículo 5 do capítulo 15 de João, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, nada. E daí o verso 6, Jesus diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Uma vara seca, ela não poderá produzir fruto. E como nós vamos estar reverdecidos para dar fruto? Somente unidos ao Senhor para dar muito fruto. Se nós não tivermos unido ao Senhor, o fluir do Espírito Santo não vai ser vital na nossa vida. Nós temos que estar unido a Ele. Unido a Ele, nós podemos dar muito fruto. Então, somos testemunhas, mas unido ao Senhor, somos duas testemunhas. Jesus Cristo é a testemunha do Pai e nós somos as testemunhas do Filho. E o Espírito Santo é a testemunha enviada do céu na nossa vida. Por isso que seremos testemunhas. Porque se o Filho é testemunha do Pai, o Espírito Santo é testemunha do Filho. É por isso que diz que quando nós nos enchermos do Espírito Santo, nós seremos testemunhas. Por quê? Porque tudo que o Espírito falar por nós será a verdade acerca do Filho. Então, nós vemos aqui em Atos, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Se o reino de Deus fosse uma coisa pequena e simples, não haveria motivo para Jesus ficar na terra 40 dias falando acerca do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus falou do reino de Deus por 40 dias aos discípulos. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles sabiam o que iam pregar, né? Só um detalhe. quero mostrar algo para vocês, que os apóstolos, quando o livro de Atos abre, aqui está mostrando que Jesus, pelo espaço de 40 dias, falava a respeito do reino de Deus. Quando vemos o último capítulo de Atos, vemos aqui o que é que Paulo estava fazendo. Versículo 30 e 31 do capítulo de Atos 28. Atos 28, veja. Verso 30 e 31 diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Certamente ele estava aprisionado em Roma. Ele alugou uma casa, né? Estava lá naquele lugar como que prisão domiciliar, vamos dizer assim. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Se Paulo fisicamente estava impedido de se mover, mas a palavra não estava impedida no seu coração, a palavra do reino. Ele não estava também impedido de receber pessoas para visitá-lo. E todas as pessoas que entravam em contato com Paulo, ele lhes pregava o reino, né, de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vamos considerar assim que Paulo, para aqueles que não conheciam o reino, ele lhes pregava o reino. E também, aqueles que conheciam um pouco, ele pregava o reino e também ensinava acerca de Jesus Cristo. Os judeus, por exemplo, eles não tinham entendimento de onde encontrar Cristo nas Escrituras. Então, Paulo começou a lhes ensinar a respeito de Cristo. Então, é o que devemos fazer, porque há muitos religiosos que não conseguem ver a Jesus nas Escrituras. Eles conseguem só ver a busca de bênçãos e promessas. Eles não veem a Cristo. Então, quem tem que abrir os olhos, diz que Paulo foi levantado para abrir os olhos dos cegos, né? Então, e também levá-los à conversão do poder de Satanás para Deus. Nós temos que enfrentar situações aí, o poder de Satanás tem que enfrentar, arrancar as vidas e transportar, levar elas do poder de Satanás para Deus. Esse é ministério da igreja. Então, vejam que Atos dos Apóstolos abre, né, com a menção do reino de Deus no versículo 3 do capítulo 1 e encerra com a pregação do reino de Deus. Aqui, 40 dias Jesus falando o que respeita ao reino de Deus, e quando vemos aqui Paulo, no livro de Atos, diz, muitos dizem que não foi encerrado, claro que não foi, porque a igreja está aqui, mas encerrou a escritura daquele tempo, aqui, com Paulo pregando o reino de Deus. Será que isso aqui não é indicativo para nós encerrarmos o nosso tempo aqui na Terra, pregando o reino de Deus? Isso aqui eu vejo como um indicativo de Deus, né? Aquilo que iniciou com João Batista pregando o reino de Deus. Jesus iniciou seu ministério pregando o reino de Deus. E Paulo praticamente, vamos dizer que ele encerra o seu ministério falando do reino de Deus. Ele não deixou de falar do reino de Deus por todo o tempo do seu ministério. Então, o livro de Atos está indicando o seguinte: os que vierem depois desta escritura, porque o livro de Atos está aberto, ele continuou até o nosso tempo, então ele deixou a indicação para nós, tipo uma flecha dizendo, olha o que vocês têm que pregar e ensinar, né? ensina a pregar o reino de Deus com toda a liberdade e falar das coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, não deixe que nem nada impeça você de pregar o reino de Deus, de falar de Jesus Cristo, que nada impeça, a vergonha não impeça, né? A amizade não impeça, e os entretenimentos, as ocupações não impeçam, né? De fazermos essa pregação do evangelho. Então, o Senhor está chamando para que demos fruto. E, voltando aqui, né, para João 15, o Senhor mostra que a vara ligada a ele é que produz fruto. Por quê? Porque a vara ligada ao Senhor é uma vara que recebe o fluir do Espírito Santo por ela e ela produz fruto. Se não tiver na videira ligado, a seiva, que é o Espírito, não vai passar por tal pessoa. O propósito dessa pessoa de estar unido a Jesus é para frutificar. Vinde a mim, né? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E também, nós lemos agora, lemos os 6, né, aqui. Vamos ver o verso 8. O que diz no verso 8? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se é para dar muito fruto, nós devemos ter muita ocupação com o Senhor. Então, é isto que Jesus quer. Se você está unido a ele, né? De repente você não pode dizer: Senhor, faça favor, eu vou me desligar um pouquinho de você e vou para fazer outra atividade aqui, que não te interessa a respeito, apenas a mim. Então, são coisas assim que nós não devemos fazer. Nós devemos hoje focar nas coisas eternas. Jesus considerou tão importante a questão do reino que ele ficou 40 dias comendo com eles e falando sobre o reino de Deus, né? Talvez nós não fiquemos nem 40 minutos falando com alguém sobre o reino de Deus. Mas Jesus ficou com os discípulos falando 40 dias. É como se Moisés tivesse aqueles 40 dias no monte, lá vendo o reino de Deus, né? Vendo a glória do Senhor. Então, aqui no 2 Coríntios 4, 18, vamos ver aqui, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Atentar, uma vida atentando para as coisas eternas. E esse reino é um reino eterno, diz a Bíblia. Ele não será superado por ninguém e por nenhum reino sobre a face da terra. Ele dominará tudo. É o reino de Deus. E quando esse reino vier ao mundo através da volta do Senhor, de forma manifestada, porque Jesus veio e pregou o reino espiritual, que pelo Espírito Santo entrou dentro de nós esse reino. Jesus governa a nossa vida, nós somos súditos dele. Mas o Senhor Jesus virá em pessoa e manifestará o seu reino em glória, né? Então, aqui no verso 8 de João, diz: nisto é glorificado o Pai, que meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Por quê? Como é glorificado o Pai? É quando produzimos muito fruto. Bom, essa referência que Jesus está fazendo aqui, ele está falando, deis muito fruto, ele usa aqui a palavra no singular, né? Então, vemos assim, o que vai glorificar o Pai é a reprodução plena do Filho como fruto de nossa união com o Filho, por meio do Espírito Santo enviado. E é esse fruto? Ele é a reprodução da imagem do Senhor Jesus, né? E, consequentemente, é identificado pelo Pai. O Pai identifica o Filho em nós através desse fruto. E o Pai é glorificado, porque se o Filho é reproduzido, o Pai é glorificado, porque o Pai é visto no Filho. Então, quanto maior for a obra do Espírito Santo em nós, maior será a revelação gloriosa do Filho e maior glória receberá o nosso Pai. Aqui o Senhor Jesus, considerando que ele está mostrando o que é o fruto. Mas nós vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 16, o Senhor Jesus mostra a reprodução nossa desse fruto em outras vidas. Verso 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso aqui já está se relacionando com o ministério aos outros. E isto é uma obra de amor, porque no versículo 17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, aqui o Senhor está dizendo: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E eu os nomeei. Olha, a escolha e a nomeação são coisas importantes. Porque nós temos um nome escrito. Aqueles que dão fruto têm uma nomeação de Cristo, né? Ele diz: eu não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, significa que essa chamada ela é corporativa, mas a chamada é pessoal para cada um. Tem aqueles que atendem e outros não. Porque ele diz aqui: vos nomeei, né, para que vades e deis fruto. Quer dizer, nomear um por um. O Senhor nomeou um por um. Nos nomeou. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver que quando a chamada dos discípulos, o Senhor os chama, tem os nomes de cada um ali. O Senhor sabe quem é realmente novo nascido e é igreja. E esses que são corpo de Cristo são nomeados para que vão e deem fruto. O Senhor nomeou. Ele mostra que não foi nós que escolhemos, mas ele nos escolheu. Ser escolhido é muito importante, porque nem todos são escolhidos, mas o Senhor nos escolheu e também nos nomeou. É como que somos um gado marcado pelo Senhor. Ele nos escolheu e ele nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto. Aqui trata-se do ministério, né, como já mencionei, ministério aos outros. Devemos agora atentar que aqui ele está falando de obra ministerial. O ministério dos santos é que vão e dê fruto. deem vida a outros, ministrem vida a outros, né? E relacionando a obra, tanto dar fruto glorifica o Pai, quanto consumar uma obra que Deus quer. Em João 17, 4, o Senhor Jesus diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Glorificou na terra, ele glorificou o Pai, tendo consumado a obra que o Senhor deu a ele para fazer. Então, duas coisas. Uma é a reprodução da vida de Jesus em nós, da imagem dele em nós, que é o fruto que glorifica o Pai. E quanto mais o Espírito Santo se apodera de nós e trabalha em nós, mais de Cristo o Pai vai ver e vai ser glorificado. E também, quanto mais, né, nós ministrarmos vida a outro, estamos reproduzindo a mesma vida, transmitindo a mesma vida que recebemos. Isso chama-se a obra de Deus, anunciar esta vida. Como Jesus, né, ele consumou a obra que Deus deu a fazer. Então, ele terminou a obra, ele consumou, ele chegou ao final. Então, nós também temos a obra da anunciação da vida de Cristo, do poder de Cristo, do evangelho, do reino. E isso realmente é o que Deus está querendo, a reprodução de vida. Quando Paulo ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, onde nos diz, verso 12 nos diz assim: De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É a vida que nós devemos transmitir. Antes do mandamento, nós devemos transmitir a vida. Jesus, ele reproduziu a vida dele nesses discípulos. Em princípio, estava embrionária, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, toda aquela vida de Jesus começou a fluir neles. Mesmo que eles não tivessem ainda atingido a estatura completa, mas a vida já estava fluindo. E à medida que eles foram transmitindo, eles foram criando crescimento, grandeza, foram crescendo, foram se tornando mais maduros, foram se tornando mais eficientes no ministério, porque o Espírito Santo encontrou vasos que se entregaram inteiramente ao Senhor. Então, aquela unção foi poderosa. Então, o irmão David Wilkerson estava falando que um dia ele estava perdendo a unção porque ele estava se dedicando a ficar só vendo filmes de cowboys, essas coisas naquele tempo, muito filmes de cowboys, e ele começou a definhar porque deixou a vida de oração, deixou a vida de busca de Deus, da palavra de Deus, e acabou deixando de cumprir o ministério da pregação do evangelho. Ele já foi perdendo e ele se humilhou profundamente para Deus retornar aquela unção sobre ele para cumprir o objetivo de Deus. Se nós não temos nenhum objetivo de glorificar ao Senhor através da pregação do evangelho, não há necessidade de orarmos para sermos cheios ou batizados com o Espírito Santo. Porque está claro que o Senhor Jesus, em Atos, capítulo 1, né, ele disse: recebereis poder de advir sobre vós, né? Por isso a igreja precisa despertar, nós estamos no tempo do fim, despertar para esse ministério tão glorioso de ver as pessoas, os pecadores, dobrando seus joelhos ao Senhor Jesus Cristo e reconhecendo Ele como Senhor. Então, no verso 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Atos 1:8, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ir por toda parte, falar de Jesus, né? Pregar o Evangelho do Reino. Em Marcos, capítulo 16, verso 15 a 20, o Senhor Jesus deu as condições para nós irmos e dar fruto. Capítulo 16 de Marcos. Veja o que acontece, verso 15. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Veja, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Prestemos bem atenção aqui, que diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Aí, tendo partido, pregaram por todas as partes. Aí nós vemos o Senhor se apresentando. Quando nós vamos, nós pregamos, o Senhor coopera conosco. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então, se precisar de sinal, de algum milagre para confirmar a palavra que nós estamos falando para os pecadores, o Senhor Jesus vai fazer o milagre, vai fazer o sinal para cooperar e também dar respaldo, dizendo o que eles estão falando é verdade. O que eles estão falando é pura verdade, porque o Senhor vai dar testemunho da palavra que nós estamos falando. Se eu estou pregando o reino de Deus, o que vai acontecer? Os demônios se curvarão, porque Jesus vai estar presente ali, subjugando os poderes das trevas. E o Senhor não vai se furtar de fazer, né, estas coisas que ele disse, se vocês crerem, né, falando aos discípulos. Aquilo que nós cremos. E a primeira coisa que resulta da fé é pregar. Paulo disse: eu criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Então, esse falar de Paulo, que ele estava dizendo, é pregamos. Pregamos. Então, vamos gravar mais uma vez esse versículo. E tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Graças a Deus que só Marcos faz essa colocação de que o Senhor, quando eles partiram pregando, o Senhor se apresentou cooperando com eles, né? E diz a palavra também, creio, em Atos 14, que Paulo fazia, né? O Senhor permitia que pelas mãos de Paulo se fizessem maravilhas extraordinárias. Olha, você pode ser um crente tão paradinho, quieto, mas no momento que você for com fé e coragem e prega pela fé, você vai se tornar um leão lá no meio desse povo. Ali vai acontecer sinais, milagres, as pessoas vão se converter. Nós estamos chegando no momento que nós devemos realmente viver esse evangelho, né? Viver esse evangelho glorioso que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. E também teremos dificuldades, sim, teremos. Mas veja aqui em Lucas 10, para chegarmos ao final desse compartilhar, encorajar mais ainda os irmãos, né, que tenham fé para pregar. Aqui em Lucas 10, o Senhor diz aqui no versículo 2, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A seara do Senhor é grande, ela é o mundo todo, porque aqui, veja, o Senhor designou, vamos no verso 1, quantos que o Senhor designou? E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Quer dizer que para onde o Senhor nos envia, significa que é o lugar que ele vai. Ele vai adiante de nós. Então ele disse aqui, e lugares aonde ele havia de ir. 70 aqui é o número de todas as nações da terra. Então, a igreja foi enviada a todas as nações. Esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Por isso que nós cantamos aquele cântico lá, né? Ele nos redimiu, povos de toda tribo, língua, povo e nação. Está lá no Apocalipse. Significa que, se está no Apocalipse, a igreja cumpriu o seu ministério. Graças a Deus. Então, eu creio que o Espírito Santo está nos despertando para cumprir esse ministério, para que nós estejamos engajados naquela escritura do Apocalipse, né? As multidões, né, de todos os povos, línguas, tribos, nações, etnias, enfim, estão lá porque a igreja pregou o evangelho para eles. E continuando, verso 3, ele diz assim: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. O Senhor nos envia no meio de lobos, como cordeiros e no meio de lobos. Não é fácil pregar o evangelho, porque vamos em meio a lobos. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Senhor disse que ia adiante. E também no versículo 9, o Senhor Jesus diz: e curai os enfermos que nela houver, né? Em qualquer cidade que você entrar, em qualquer casa, cure os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. Não é igual a pregação desses falsos apóstolos que estão pregando aí cura para encher seus bolsos de dinheiro, pregando milagres. Não. O Senhor falou para pregar o reino de Deus e curar, mas pregar o reino de Deus. Porque muitas pessoas vão em busca da cura, mas não querem o reino de Deus. E aqui o Senhor Jesus disse: curai os enfermos que nela houver, porque é mistério curar as pessoas, né? E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Significa que o milagre é apenas uma amostra do reino de Deus. E a pessoa não vai ficar numa boa ali curada sem se render ao Senhor. Olha, isso aqui que nós estamos orando para curar é para que você receba o reino de Deus, porque isso é um sinal que o reino de Deus chegou na tua casa. Agora, o que aconteceu quando eles foram? Verso 17 de Lucas 10 diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus disse que deu poder. Nenhum poder nos seria dado se não viesse de cima. E o poder que vem de cima é sobre tudo. É sobre escorpiões, serpentes, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então precisamos ter fé e não ter medo, porque nada vai fazer dano algum. E daí Jesus fala no verso 20: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó, é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, Jesus está mostrando que você está indo no campo e você vai encontrar os pequeninos. Eles vão receber o mistério do reino, eles vão receber o reino. Então, os pequeninos vão receber a revelação. Mas você nunca sabe quem é pequenino sem antes pregar o evangelho primeiro. Então é muito importante isso, porque aqueles que vão receber é porque se tornaram com o coração sensível para receber o reino de Deus. Amém? Que o Senhor, né, toque no nosso coração, sabendo que este é o propósito de Deus. Irmão Derek Prince falou uma vez que nós devemos saber o que Deus está fazendo no nosso tempo e fazer com ele. Então, devemos saber que nesse tempo o Senhor quer anunciar o evangelho do reino, anunciar a Cristo. Então, vamos fazer com ele o que ele está fazendo. Amém? Deus abençoe os irmãos e que o Senhor nos encha desse poder do Espírito Santo para fazermos a vontade de Deus. Amém?